Agenda africana.
Proteção dos direitos de autor, na indústria musical em particular, caminhos e desafios em Cabo Verde e Moçambique, tema desta agenda africana. Em conversa conosco, dois artistas e defensores dos direitos autorais nos dois países, Solange Cesarovna e Jaime Guambe. Hoje é o Dia Internacional da Propriedade Intelectual. Solange Cesarovna preside a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Ela resume o conceito de direitos de autor.
É simplesmente um direito que um criador, um intelectual, um artista, um músico tem pela utilização patrimonial e também tem pelo respeito moral que deve ser respeitado, que deve ser em relação à utilização comercial e à utilização dos diversos sentidos possíveis da sua obra, ou seja, da sua criação. E por causa disso que nós vemos que internacionalmente a prática jurídica da proteção das obras intelectuais, assim como aqui em Cabo Verde, nós temos uma lei muito boa desde 1990, e revista em 2009, 19 anos depois, para talvez colmatar as carências, 19 depois essa legislação poderia precisar para estar de acordo com as melhores práticas internacionais e também para servir para Cabo Verde, no sentido de constituir uma forma de proteger o autor e o criador e também a forma de ser uma base do desenvolvimento, como a própria legislação cabo-verdiana diz, sustentável das sociedades modernas, para que nós possamos atingir uma civilização baseada no conhecimento, na criatividade e na inovação, num incentivo aos criadores da cultura e aos agentes e entidades que animam diariamente com o seu trabalho as designadas indústrias culturais e com isso permitir não só que ele faça do ato da sua criação o seu próprio trabalho, que seja o seu trabalho de base, que ele tenha o direito a ser criador, como nós temos direito a ser jornalistas, advogados, comerciantes, que ele tenha direito a ser criador, porque ele vai ser remunerado por isto, é o direito do autor, e que ele seja respeitado por ser o dono desta propriedade intelectual, o dono desta obra, o dono daquilo que depois a sociedade utiliza, usufrui, partilha e, no sentido de afeto, digamos que nos une à volta daquilo que melhor sabe identificar a nossa identidade e a nossa alma enquanto um povo que vive a cultura na sua dimensão maior.
Criada a lei, era preciso dinamizar a proteção e a recolha de royalties. Daí o surgimento da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, em 2013.
A montagem de uma entidade de gestão coletiva é complexa, mas neste momento a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, passo a passo, conseguiu vencer vários desafios e constrangimentos que apareciam e, com sucesso, conseguiu fazer o desenho organizacional e um certo dinamismo a nível da Sociedade Cabo-Verdiana que começa a entender a importância deste pagamento. Tanto que, praticamente no dia 14 deste mês, alguns dias atrás, tivemos um ato simbólico, mas de capital importância para a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que é a primeira vez na história de Cabo Verde o pagamento dos direitos de autor de um festival de música, na rúbrica da execução de música ao vivo, ou, mais concretamente, do Creole Jazz Festival à Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Quer dizer que depois de 3 anos estamos a ver os frutos deste trabalho que nós estamos a organizar e estamos a ter o primeiro ato simbólico, mas também muito, muito importante para a virada desta história. Tivemos os primeiros pagamentos de direitos de autor à Sociedade Cabo-Verdiana de Música feita por este festival. E neste momento já há uma sensibilização que nós estamos a fazer com contactos com todas as entidades. E também convidamos as entidades que venham ter connosco para saber quais são as condições e quais são, a princípio, os licenciamentos e os contratos que têm que ser feitos para que esta dinâmica venha se transformar no nosso sonho, que é todo o setor que utiliza música para o exercício da sua atividade comercial, começa a compensar e a pagar os direitos devidos ao criador, que o direito de autor é, sem dúvida, o salário do criador.
Um aspecto que é comum em África, permite aqui também o clichê, é a contrafação, a pirataria. Há muita venda de discos em cidades africanas sem autorização. Qual é que é o cenário de Cabo Verde?
Sim, Cabo Verde não passa ao lado desta realidade. Aqui nós podemos rapidamente, em contacto com os produtores, com os editores, com os artistas, com os intérpretes, fazer um levantamento deste dossiê e entender a preocupação de cada um deles nesta questão da contrafação da pirataria, que é também algo que a Sociedade Cabo-Verdiana de Música prevê nos seus estatutos, que a par da cobrança e da distribuição dos direitos, haverá com certeza dinâmicas em parcerias com as outras entidades competentes, que por lei têm o direito também de fazer esta inspeção, inclusive a apreensão destas mercadorias. Estou a falar da IGAI, estou a falar talvez da Polícia de Ordem Pública, a Polícia Nacional e de outras instituições que com certeza nós vamos ter a oportunidade de estabelecer parcerias para podermos perceber melhor qual é a dinâmica da pirataria neste momento em Cabo Verde. Mas é algo que acontece, assim como acontece em outros países africanos e que durante muito tempo lamentável e continua a ser lamentável, porque com certeza é o suor do criador e o investimento do produtor e da editora para conceber o trabalho, e a utilização não autorizada para fins de venda, ainda por cima, em grau de escala, que depois prejudica a venda do original, é algo de lamentar. Esta também é uma preocupação da Sociedade Cabo-Verdiana de Música e nós vamos, com certeza, no tempo útil e oportuno, estar a desenvolver ações também, não só de sensibilização, como também, junto com os parceiros, de fiscalização e até mesmo da apreensão dessas mercadorias que não são legais aqui em Cabo Verde.
Em Moçambique, os direitos de autoria são protegidos também por lei. Há uma sociedade de autores que congrega vários criadores, mas a pirataria é visível e, ao que parece, a percepção de violação é fraca, diz o advogado e músico Jaime Guambe.
Podemos olhar para Porto como o espelho daquilo que acontece em todo o país. E nessa vertente, não precisamos de fazer nenhum estudo para concluir que a situação tende a piorar. Portanto, os discos, quase em concreto, são vendidos sem qualquer preocupação, portanto, de quem os vende, de esconder. Portanto, são vendidos à luz do dia, nas grandes artérias da cidade, sob olhar até em paz de sereno das autoridades. Portanto, isso deixou de ser preocupação. Deixou de ser preocupação dos próprios artistas, deixou de ser preocupação das próprias autoridades, e deixou de ser preocupação para todos os outros, né? Assistimos a essa violação desse direito, todos nós, né? E parece que aceitamos o estado atual, né? É verdade que há podemos também interpretar de outra forma, no sentido de que não há alternativas, não existem casas que comercializam os discos, não é? É um facto que não se pode negar e as pessoas têm necessidade de ter.
E o que é que prevê a lei moçambicana para aquele, por exemplo, que pega num disco, copia e vende?
Bom, há uma série de infrações que estão lá previstas na lei, tanto para os crimes denominados contrafação, o que usualmente é conhecido como pirataria, e usurpação. Portanto, há uma penalização. Eu nem diria que o problema é da ausência da legislação, né? Eu que digo sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isso, onde é que falta o cumprimento dessa legislação que existe. Ela tem lacunas, data de 2001, precisa de alguma revisão, é verdade, mas há muitos aspectos que poderiam ajudar no combate a este fenómeno. O que a lei diz é que o próprio autor, assim como o seu representante, pode intentar ações, não é? Portanto, sem falar do que as associações criadas nessa matéria, como a SOMAS, a Associação Americana de Autores, também têm legitimidade para interpor ações portanto, nos tribunais em defesa dos seus associados. Portanto, depois, o Estado moçambicano entendeu que devia, portanto, esses crimes deviam ser crimes públicos. Portanto, crimes públicos entendem-se aqueles em que o Ministério Público ele não precisa de receber a queixa do particular. Portanto, a partir do momento que toma conhecimento, deve agir oficiosamente. Portanto, nessa leitura, significa que os casos que nós temos, os casos que nós assistimos na praça pública, os próprios magistrados do Ministério Público deveriam agir, não é? O que é fato é que não temos nos tribunais processos decorrentes, portanto, da violação dos direitos do autor. Então, se não existem os processos, é porque os próprios autores, em primeira instância, não apresentam as suas queixas a essa entidade, que é o tribunal. Mas, por outro lado, também a Procuradoria, né, o Ministério Público, também nada faz, não é, para responsabilizar aos infratores. Portanto, aqui a questão não está na lei. A lei é bem clara sobre o papel das instituições e o papel dos próprios intervenientes, que é o artista ou o seu representante legal.
Para Jaime Guambe, a educação é crucial para melhorar a proteção, que é também um caminho que Cabo Verde segue. A par disso, disse Solange Cesarovna, o arquipélago pretende melhorar a proteção internacional dos seus artistas e, para tal, candidatou-se à Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores.
O nosso dossiê recebeu um feedback muito positivo da CISAC depois de ter sido submetido, então estamos com muita expectativa, porque esta é a única forma. É a única forma de nós podermos não só proteger o músico e o criador cabo-verdiano aqui em Cabo Verde, mas também fiscalizar todos os países onde ele está a ser tocado, onde a sua obra está a ser passada, para que nós possamos também receber esses royalties de lá e, ao mesmo tempo, nós aqui em Cabo Verde fazermos também este mesmo trabalho para os autores que estão a ser tocados aqui, que não são cabo-verdianos, através de acordos de reciprocidade com estas outras sociedades que fazem parte desta confederação. O papel estratégico da CISAC é que, ao entrar para a confederação, tu tens a possibilidade de fazer acordos de reciprocidade com todas as sociedades que a compõem, no sentido de nos ajudarmos uns aos outros e de fazermos este trabalho de conseguir cobrar os royalties para os nossos autores que tocam além fronteiras, em qualquer parte que eles estejam a tocar. E a CISAC é fundamental para isto. Paralelamente a isto, a CISAC é fundamental para também, de uma forma ou de outra, garantir a transparência da atividade que a gestão, que a entidade de gestão coletiva está a fazer, porque entrando lá não só temos o acarinhamento deles para suprir as questões prioritárias quando uma sociedade é muito jovem, é nova, como nós que somos uma criança e ainda carece de muitas coisas para a sua própria estruturação, mas também, para além desta parte que eles vão com certeza ajudar-nos, também tem a outra parte que eles vão estar sempre presentes para saber se o trabalho que nós estamos a fazer é o trabalho que uma entidade de gestão coletiva tem que fazer, para que possamos ser com transparência, e vão ajudar-nos também nestes acordos de reciprocidade com essas outras entidades espalhadas pelo mundo.
Solange Cesarovna, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Músicos, e Jeb Guambe, advogado e artista moçambicano, foram nossos convidados nesta agenda africana, na qual destacamos os caminhos para a proteção dos direitos de autor em Cabo Verde e Moçambique. Foi assim a agenda africana neste Dia Internacional da Propriedade Intelectual.